Caro presidente dessa sessão, senador Dário Berger, caro amigo deputado Cláudio Vinhati, senador Paulo Paim, é bom tê-lo aqui na nossa casa também. E nós há pouco ouvimos o senador Romário e a parte do senador Paulo Paim a respeito dos problemas na área da saúde, na área da deficiência, na área das pessoas, das jovens, crianças e adultos com síndrome de Down, que pautou a agenda do senador Romário. E eu queria dizer, senador Paim, que tenho dado uma atenção à questão da situação da saúde no país, projetos na área do câncer, projetos agora definindo o dia 12 de maio como dia de enfrentamento e conscientização sobre a fibromialgia. Uma doença que acabou ganhando relevância nacional e internacional porque a famosa cantora Lady Gaga cancelou uma apresentação no Rock in Rio, no Rio de Janeiro, estado do senador Romário, exatamente porque está acometida da síndrome da fibromialgia. E essa é uma doença muito séria, porque ela, além de provocar no portador da fibromialgia uma dor lancinante, uma dor muito aguda, muito forte, que imobiliza a pessoa, ela também é uma doença pouco diagnosticada pelo pouco conhecimento, porque ela não tem uma sintomatologia como qualquer outra, uma infecção, mesmo um câncer que você faz uma ressonância ou um outro tipo de exame, você identifica o problema. No caso da fibromialgia, não. Você pode fazer qualquer tipo de exame e não vai identificar nada, nada. Nem exame clínico, exame laboratorial, exame de sangue, de urina, não identifica. Ela é uma doença neurológica. Foi o que eu aprendi aqui ao ouvir especialistas falando sobre a fibromialgia. E eu fiz essa abordagem aqui e fiquei surpresa porque recebi de um internauta, na minha rede social, uma admoestação. Com tanta coisa para discutir, especialmente combater a corrupção, vai falar disso, de fibromialgia, o dia nacional, dia de enfrentamento, dia 12 de maio, dia do enfrentamento da fibromialgia. Talvez esse internauta, angustiado com a maioria dos brasileiros, com os prejuízos que a corrupção causa ao país, não tenha se dado conta de que a dor de quem sofre da síndrome da fibromialgia é a prioridade dele. Para ele, aquilo é mais importante do que tudo, porque se trata da dor. Uma dor, como eu disse, violenta, que imobiliza a pessoa para, num determinado período, de parar de trabalhar, de parar de fazer qualquer coisa, porque ela tem incapacitação. E essa doença precisa de duplo tratamento, com medicação, química, remédios convencionais e analgesias, e também outros tratamentos como fisioterapia, massagem, yoga, e alongamentos e outros. Mas eu fiquei surpresa porque, ao responder a esse internauta respeitosamente, eu percebi que ele teve uma reação inteligente, sensível, eu diria, porque ele reconheceu e aí outros internautas, pela minha resposta, passaram e aí apareceram as pessoas com fibromialgia. E a rede social tem esse valor e esse vigor também, essa vitalidade, essa interatividade. Então, uma coisa simples acabou gerando uma repercussão maior, porque eu entendo, sim, que a cada ação tem uma reação. E é exatamente nessa medida que eu voltei agora, lembrando do pronunciamento do senador Romário, de voltar a abordar esse tema pela visibilidade que teve. E eu fico muito feliz, a imprensa ontem, o Estado de São Paulo, me procurou para falar sobre isso. Claro que a Lady Gaga acabou dando mais relevo, porque ela diz que sofre disso, e ela também manifestou. Essa é uma doença feminina, senador. Na maior parte, mais de 80% em mulheres. E elas são, digamos, detonadas quando a mulher sofre, ou o homem, um grande abalo emocional, seja uma separação, seja a morte de um filho, mesmo do marido ou da mulher, uma tragédia familiar e pessoal. Então, isso detona a doença, que é de fundo neurológico. E, então, como não há identificação, diagnóstico da doença, muitos têm ainda a mulher que sofre disso, que falta o trabalho por conta dessas dores, aí acham que ela está fazendo fita, ela está fazendo cena, ela está dramatizando uma coisa que é simples. E não é simples. Para quem sofre, não é simples. É uma coisa séria. E há um número muito grande, são 10% da população que sofre disso. 10%, senador. Então, nós temos, sim, que cuidar de combater a corrupção. Mas a gente não pode deixar de olhar também as pessoas que sofrem com doenças como essa. Então, eu fico feliz, o senador Ronaldo Caiado foi o relator na Comissão de Assuntos Sociais, foi aprovado o projeto por unanimidade, com votação nominal, porque era terminativo na casa, e todos os senadores e senadoras votaram a favor, porque ele ali explicitou exatamente. Vamos, então, ter o dia 12 de maio, que é o dia para conscientização e enfrentamento da fibromialgia. Então, nós temos que fazer isso para a sociedade e por isso estamos aqui. Mas eu estou ocupando a tribuna hoje para falar também do impacto da corrupção e do que aconteceu hoje num debate na nossa Comissão de Relações Exteriores, comandada pelo senador Fernando Collor, de um debate interessante sobre a questão relacionada à Telebrás, num requerimento do senador Jorge Viana. O governo passado, que era estatizante, fez algumas incursões que revelaram o caminho contrário. E como isso foi levantado por uma senadora na audiência, lembrando que foi um desastre, as privatizações das teles, concentração, lembrou o caso da Oi. E nessa hora, senador Dário Berger, nada melhor do que a história, do que os fatos. Eu não falaria desse assunto se não fosse tivesse dito tantas inverdades, mas agora a técnica e a estratégia é repetir uma mentira tantas vezes até que ela se torne uma verdade. Nós conhecemos essa tática, nós conhecemos, sabemos de onde ela começou, quem começou isso tudo. Então, o fascismo se permite a isso, é repetir, repetir, repetir uma mentira, tantas vezes ela se torna verdade. É o que está acontecendo nesse processo. Aliás, hoje tem até um editorial do jornal Estado de São Paulo que trata disso, que eu até gostaria que fosse transcrito nos anais do Senado Federal. Mas o que eu venho falar, então, é sobre o que determinou a justiça em relação ao que fez a oposição para tentar anular ou suspender o leilão da Telebrás. Sabiamente, a Justiça Federal em Brasília negou um dos pedidos feitos por parlamentares de oposição que tentavam evitar o leilão que a Telebrás pretende fazer para alocar a terceiros parte da capacidade do satélite de geoestacionário de defesa e comunicações. O juiz federal substituto Marcos José Brito Ribeiro, da 13ª, veja que coincidência, 13ª Vara Federal, escreveu lá, abre aspas, a comercialização mediante cessão temporária da capacidade satelital, nos termos definidos pelo chamamento público, o edital famoso 2/2017, não encerra qualquer ilegalidade. A medida tampouco contraria ou, de qualquer modo, compromete o alcance das finalidades precípuas do Plano Nacional de Banda Larga, definidas no artigo 1º do decreto mencionado. E por que que eu trago isso? Porque está se espalhando a mentira ou uma versão que não confere com a realidade, que estamos entregando inteiramente a Telebrás para estrangeiros ou para o setor privado. Não é isto. O presidente da Telebrás, presidente interino de telecomunicações da Telebrás, Dr. Jarbas Valente, foi enfático ao dizer, redizer e repetir que não se trata de privatização, mas da cessão de 40%. 40%. 60% o controle é do Estado brasileiro. Então, não tem essa churumela, essa lenga-lenga que vem aqui, a oposição, para tentar inviabilizar. O Estado brasileiro quebrou. O país quebrou, os estados quebraram, os municípios quebraram. Não há dinheiro, não há capital, não há poupança para isso. E por quê? Porque houve uma gestão perdulária que tivemos. Gastaram demais e mal. Demais e mal. E aí estamos pagando esse preço. Veja só, e a grande cobrança que fazem, senador Dário Berger, é dizer, por exemplo, que foi um desastre a privatização das telecomunicações. Eu vou lhe lembrar, senador, que eu até acredito, quando começaram aquela cantilena lá, eu era jornalista aqui em Brasília, eu moro aqui desde 79, e aí dizia, ah, mas privatizar vai ser um desastre. Eu que lá no Rio Grande do Sul demorava 5 anos para conseguir o telefone, uma linha de telefone, 5 anos. E custava muito caro, e precisava arrumar santo muito forte para conseguir ter acesso a uma linha. A privatização, que eu inocentemente imaginava que aquele discurso era verdadeiro. Veio a privatização e sabe o que, que eu vi aqui em Brasília, nas ruas de Brasília, quando era permitido os carroceiros com seu cavalinho magro, matunguinho, andando, escrito no, na lateral de madeira, ripada, faço frete. E aí o número do celular de um lado e do outro lado o outro número de celular. Ele tinha 2 celulares. Um carroceiro que fazia frete. Aí eu pensei, puxa, mas isso foi muito bom, porque esse carroceiro conseguiu aquilo que é fundamental no seu serviço, até a comunicação facilitada. E hoje nós temos 2, 3 telefones, e o telefone hoje não é mais nem telefone. Ele é internet, ele é aplicativo, ele serve para tudo. Para ouvir o noticiário, para ouvir rádio, para ver o que quiser. Está conectado no mundo inteiro. E quanto mais avançado e mais rápida for a conexão do celular, o serviço, melhor para todos nós. Você tem que aportar recursos para uma área que o Brasil fez muito investimento, que são os satélites, geoestacionários. Isso é fundamental. Ajuda as Forças Armadas na questão da defesa. Como disse o comandante Rossato hoje, o comandante da aeronáutica, que é fundamental, é parte, a aeronáutica comanda o processo de defesa. Então, não trata-se de criar um fantasma que isso vai perder a soberania nacional. Quer dizer, aquele velho discurso de repetir tantas vezes uma verdade que vai acabar se tornando verdade. E citaram até o caso da Oi. Aí eu fiz a questão e vou repetir aqui, porque as pessoas ficam brabas. Elas dizem as coisas e depois, quando a gente reage, retruca, ficam bravas. Mas aí tem que aguentar o tirão. A cada ação tem uma reação. Uma senadora lá dentro falou e fez umas críticas duras, tá, sobre a privatização das teles, falou muito da Oi, que foi um desastre, de fato. Aí eu fui na revista Época, do dia 21 de junho de 2016. Estava lá uma história, a trajetória da Oi, do posto de Supertele à ruína financeira, porque ela foi a primeira empresa a pedir uma recuperação judicial. Então, foi usado isso, né? Valor, claro, astronômico, 65,4 bilhões de reais foi o valor da recuperação judicial. Aí, o que estava escrito lá, não é a senadora Ana Amélia, o que estava escrito lá? É uma consequência, o que aconteceu com a Oi, desastrosa. É uma consequência desastrosa para um dos símbolos da política de campeões nacionais patrocinados pelos governos Lula e Dilma. A crença de que o governo, entrando como sócio, dando dinheiro barato e outros privilégios, permitiria a formação de grandes empresas para liderar o capitalismo brasileiro. Capitalismo de Araque, como se viu, né? A Oi é só mais um exemplo do fracasso da política que, entre outras consequências, no governo passado, culminou num enorme prejuízo para o bolso dos contribuintes brasileiros. Isso é o que está escrito nessa avaliação. Aí vem lá. Em 2005, a Brasil Telecom investiu 5 milhões de reais na empresa GameCorp, que tem entre seus sócios Fábio Luiz Lula da Silva, filho do ex-presidente Lula. Pequena empresa, a GameCorp nada fazia que justificasse um negócio desse tamanho, 5 milhões. A Andrade Gutierrez também amiga do poder, foi a maior doadora da campanha do PT em 2006. Fatos assim levantaram suspeitas sobre a postura do governo em relação à tele e ao sistema, claro. Em 2008, a Anatel aprovou a compra da Brasil Telecom pela Telemar, considerado o maior negócio do setor depois da privatização da Telebrás. A chamada Supertele brasileira não teria acontecido caso o governo Lula não tivesse alterado a principal regra da Lei Geral de Telecomunicações, que proibia um controlador de possuir duas concessionárias de telefonia fixa. O Plano Geral de Outorgas, que era a lei que regia tudo isso, foi modificado pelo governo em apenas 27 dias. Então, paciência, minha gente, menos, né? Menos, senador, venha a levantar. E quando a gente fala isso, as pessoas ficam incomodadas. Então, não levante. Então, não percam a memória. Fiquem com a memória bem viva, que é para evitar esse dissabor e essa inconveniência. E a telefonia privada permitiu que as pessoas tivessem acesso a ela.
Senadora Ana Amélia, Vossa Excelência me permite, bem rapidamente, fazer um breve comentário a respeito do interessante e oportuno pronunciamento de Vossa Excelência. Eu, assim como a senhora, também sempre sonhei, sempre imaginei que o Estado brasileiro podia ser produtivo, podia ser eficaz, podia ser eficiente. Então, por princípio, eu nunca fui privatista, embora seja da iniciativa privada, mas eu acho que o setor público ele pode e deve ser eficiente. Mas em função do corporativismo, tanto público quanto privado, que se estabeleceu e que tomou conta desse país, o que a gente percebe é que o setor público faliu, mofou, ficou completamente ultrapassado. Tanto é que quero dar um exemplo para Vossa Excelência, não só dos telefones, que hoje nós temos cerca de 240 milhões de telefones no Brasil, telefones celulares.
A maior parte das nossas declarações do imposto de renda são pela internet, senador.
Mas para Vossa Excelência perceber é o seguinte, nós temos mais telefone celular hoje do que pessoas. Isso. Do que pessoas, é um negócio impressionante. E nós só temos hoje, certamente, essa ferramenta à nossa disposição em função dessa iniciativa. Porque se nós tivéssemos ficado naquela retórica tradicional do governo, certamente nós estaríamos extremamente atrasados nesse ramo. E outro exemplo que eu quero dar para a senhora é o exemplo da Eletrosul. A Eletrosul, alguns anos atrás, ela privatizou a parte de geração da Eletrosul. Sabe o que aconteceu nos anos seguintes? A sucessora da geração da Eletrosul se chamava Tractebel. Bateu recordes de produtividade e de lucratividade nos anos subsequentes. Por que essa produtividade, senador Cristóvão Buarque, e essa eficiência não poderia efetivamente acontecer no setor público, que tinha muito mais, supostamente teria muito mais estrutura até para apresentar um resultado como deveria ser apresentado? Então, eu quero só corroborar com tudo que Vossa Excelência falou e mencionar de que nós temos que reduzir essa participação do Estado brasileiro, que onde ele entra, ele torna ineficiente as atividades, seja elas as mais variadas possíveis, e, portanto, mais uma vez, quero cumprimentar a Vossa Excelência.
Presidente, eu já vou passar para o senador Cristóvão, que eu só queria acrescentar o seguinte: o debate não deve ser entre reduzir ou aumentar o tamanho do Estado brasileiro, é de que o Estado brasileiro seja eficiente e cumpra a sua função. E outro grande pecado cometido nos governos Dilma e Lula foi o aparelhamento do Estado brasileiro, das empresas estatais, dos fundos de pensão, por interesse partidário, fazendo negócios absolutamente irregulares, que deram um grande prejuízo. A quem? exatamente aos servidores. Veja o caso da Previ, veja o caso do Funcef, veja o caso da Petros e todos os fundos de pensão. Então, realmente preciso verificar esses dados para que a questão não se fale em Estado muito grande ou privatizar tudo ou vender. Não é isto. É que naquilo que o Estado precisa funcionar como órgão regulador, ele tem que funcionar na saúde, na educação, ele tem que ser provedor disso, na segurança pública, na área de defesa. Agora, naquelas áreas em que são áreas operacionais de serviços ao cidadão, convenhamos, botar o Estado de serviço ao cidadão, que ele não vai ter nem o serviço, e isso vai ser caro para o cidadão que vai pagar a conta, como Vossa Excelência explicou em relação ao setor energético lá em Santa Catarina. Mas é com muita alegria que eu concedo a parte também ao senador Cristóvão Buarque.
Senador, senadora, eu creio que as pessoas estão atrasadas nos conceitos. O debate sério não é entre privatizar ou estatizar, é entre servir ou não ao público. Tem coisas que dificilmente servem ao público nas mãos só do setor privado. Mas tem coisas nas mãos do Estado que não está servindo ao público. E o senhor disse, a Telebrás naquela época não teria servido ao público se não tivesse havido a possibilidade do setor privado entrar na telefonia. Nós íamos segurar no Estado. Aí diziam a estatização. Não, privatização aquilo. Era privatização nas mãos do Estado. É privatização nas mãos do Estado, como pode ter privatização nas mãos particulares. Nós temos que publicizar o Estado, fazendo com que ele sirva ao público. E, às vezes, para servir ao público, a melhor maneira é uma associação do Estado com o privado. E, às vezes, é nas mãos do privado, dentro de algumas regulamentações, os marcos regulatórios. E aí vem o que nós discutimos essa manhã. O Brasil tem um satélite hoje, que, se eu não me engano, são 56 gigabytes, que é um tamanho de memória para daqui a 10, 15, 20 anos, porque você não vai ficar mandando um satélite a cada ano e a demanda vai aumentando. Hoje, não precisa de tudo isso, porque se jogou olhando o futuro. A gente não joga um satélite só para o espaço, joga para o futuro também. Então, eles vão licitar o aluguel de 23. Ainda fica quanto? 56 menos 23, que é o que precisa agora. E por 5 anos.
40%.
Porque daqui a 5 anos, se precisar, está nas mãos outra vez.
É o controlador, é o Estado.
Agora, deixar isso parado ali em cima não é servir ao público. Primeiro, porque vai receber um aluguel. Esse aluguel vai ser usado para atividades que interessam ao Brasil. Segundo, eu tenho até minhas dúvidas se isso, se não for alugado, não vai se depredar, deteriorar pelo não uso. Agora, isso é um conceito que está permeando tudo. Desculpe eu estar falando, mas é que eu acho o senador Wellington, que estava me apressando aqui, porque ele tomou um avião, mas ele disse que não ia dar tempo nem dele falar, então ele já foi. Em tudo, por exemplo, os poços de petróleo que nós temos no subsolo, deixar lá embaixo não é servir ao público. Servir ao público é extrair, transportar, refinar e produzir com isso.
Minérios é a mesma coisa.
Minério também. Alguns desses poços, a Petrobras não terá como explorar. Vai ficar ali.
Parado. E a saúde precisando, a educação precisa
de dinheiro.
E a saúde
precisando, tudo precisando. E mais que isso, sabemos que é uma questão de algumas décadas.
Não vai ter
mais. O petróleo será obsoleto, porque será substituído por outras fontes de energia e de matéria-prima.
2030, os carros não serão mais movidos a
os táxis forte. Na China, daqui a 5 anos, serão todos elétricos. Em 2000 e não sei 30, quanto,
2030.
Na Alemanha, todos. Na Inglaterra também já determinou. Então, deixar isso parado nas mãos do Estado não é servir ao público. Servir ao público é ver quem vai poder explorar, quanto vai pagar e fazer uma licitação séria. Aí a senhora tem razão, que eu ouvi a senhora falando sobre a Oi. Com esses favores todos, aí sim, aí não é servir ao público, aí é benesse. Mas se faz transparente, é aberto uma licitação para aproveitar o que é do Estado servindo ao público, esse é que é o certo. Tem que acabar com o preconceito. Estado serve ao público, nem sempre. Petróleo não extraído não serve ao público. E aí a gente pode chegar a coisas mais radicais e que certamente, se alguns estivessem aqui, iam me vaiar. Mas certos hospitais estatais não estão servindo ao público, porque foram privatizados pela corporação que domina. E aí coloca um salário mais alto do que no particular, aí trabalha menos horas do que no particular, aí cuida do cliente com menos carinho do que no particular, porque o particular, não por serem bons, mas porque precisam do mercado, terminam tratando bem, para não perder o cliente. O Estado, às vezes, não se preocupa em não perder o cliente. O cliente é cativo. Então, nós temos que trabalhar a ideia de que é preciso publicizar. O que é privado, publicizar com marcos regulatórios. O que é do Estado, privatizar com parcerias. Isso é possível, isso é inteligente. Nós não podemos ser governados por burrice. E, para mim, isso é o maior...
Confissão no passado.
E ficar olhando pelo retrovisor, sem ver a realidade que está em mutação ao redor, é burrice. A gente tem que olhar pelo para-brisa, não pelo retrovisor. O para-brisa olha para o futuro e percebe o que está acontecendo ao redor em mudanças. E tem gente que não faz isso, ou por burrice, ou por oportunismo de suas bases não querem, não é isso? Ou por obtusidade mesmo, cegueira. E aí, nosso papel aqui, e a senhora tem cumprido isso, é tirar o óculos dessas pessoas, quebrar a cegueira e trazer o bom senso.
Imagine, senador Cristóvão, eu quero agradecer que todas as palavras que o senador Cristóvão fez nesse a parte sejam incluídas como parte, como a sua manifestação, senador Dário Berg. Eu queria acrescentar também, imagine, senador, se o setor de informática, que nos anos 70 foi defendido como unhas e dentes, que tinha que ser estatal, nas mãos até das áreas militares. Imagine se isso tivesse acontecido. Não que nós tenhamos sobre os militares a dúvida sobre a eficiência, teriam eficiência, mas o atraso. São áreas que são altamente disputadas no mundo inteiro. Elas perderam a nacionalidade, elas perderam esse caráter. Elas estão globalizadas. O mundo hoje é globalizado. Nós não estamos nos dando conta dessas mudanças que vão acontecer, em que muitas coisas que hoje existem não existirão mais daqui a 5 anos, como carro movido a diesel ou a gasolina, ou até a álcool, senador.
No caso
e aí ainda na questão da telefonia, nessa questão de uma concessão que é dada à telefonia. Não, eu não estou aqui para dizer que eu estou satisfeita com o serviço. Não, como milhares de brasileiros achamos que tem muito defeito. Cobram caro e a prestação de serviço não é lá essas coisas. Então, eu acho que... Por isso que as agências reguladoras tiveram um papel importante na interface, usuário-concessionário. E aí o Estado é que tem que agir e interagir para que não haja prejuízo ao consumidor do serviço e haja uma fiscalização rigorosa sobre o praticante. Mas isso não, o mau serviço de uma ou outra não pode anular a política geral de um país que precisa se inserir cada vez mais. Nós estamos muito atrasados, senador Cristóvão, e o senhor traz luz nesse debate, e é o que é preciso iluminar, um pouco de iluminismo para as nossas cabeças, precisa aqui dentro dessa casa, em vários dos ambientes que a gente circula, para entender, o mundo mudou muito, e se nós não entendermos isso, senador, e Vossa Excelência é o iluminista que faz essa defesa, nós vamos ser atropelados pela história, seremos atropelados pela tecnologia, seremos atropelados pelos países que estão aqui no nosso lado e que estão fazendo muito mais rápido do que nós.
E pior, e aí eu concluo, que isso em nome da soberania, que eu defendo.
Nós todos defendemos.
Agora,
o Brasil é nosso.
Agora, até esse conceito tem que ser... Hoje, soberania não pode ser mais isolado, o Brasil. criando muros. Nós não estamos contra a criação do muro que o Trump quer criar contra o México. O Trump é nacionalista antigo. O nacionalismo hoje é da cooperação, da interação com os outros países. O Trump e a Le Pen na França e uma parte da esquerda brasileira representam o nacionalismo do passado, uma soberania antiga. Eu quero soberania, mas ela tem que ser em convivência com o resto. Segundo, ela hoje é baseada na inteligência. E nós não estamos fazendo o dever de casa na inteligência, inclusive cortando verba de universidade nos últimos 4 anos. Vem cortando. E agora chega ao extremo que, com a falência do Rio, a UERJ está fechando. Por um tempo, claro, vai voltar. E aí eu lembro isso da internet, né? A reserva
de mercado. A informática.
Ali tinha outra coisa. A cabeça das pessoas era no hardware. A gente protegia a fabricação de computador. Só que o mundo estava mudando para a inteligência do computador.
Para o software. Para a memória.
Fabricar computador deixou de ser o importante. O importante é desenvolver o software. O mundo está mudando. Quem não entender isso vai ter vergonha do que diz hoje daqui a 10, 15, 20 anos. Eu lamento muito, mas é o que vai acontecer. Porque fala coisas que estão sendo superadas todos os dias. Então, nesse sentido, que eu creio que a sua fala é positiva, é correta e é iluminadora. A gente precisa disso, precisa botar luz no debate.
Eu agradeço de novo, senador Cristóvão, e queria lembrar, eu tive recentemente em Taiwan, que é uma ilha, Taiwan é uma ilha próxima do Sudeste Asiático, extremamente estratégica e relevante. E esse país, pequeno, com tecnologia, em todas as áreas, ou seja, pensando no futuro, ele é hoje um dos maiores produtores de chips do mundo. Então, é o grande fornecedor das grandes empresas que usam, por exemplo, o iPhone ou esses outros aparelhos, é produtora disso. E estão só fazendo, criaram um Vale do Silício em Taiwan, eu diria tão importante quanto o Vale do Silício nos Estados Unidos. E isso mostra exatamente a visão estratégica de um país daquele tamanho em relação ao quê? Um país de 23 milhões de habitantes, mas tem uma renda per capita de $22 mil. Então, senador, nós temos que ver esse mundo mais aberto, um pouco tirar o sectarismo. E as pessoas não podem reclamar. Eu só voltei ao passado, porque foi referido na audiência a coisas do passado. Então, eu não falaria, porque entendo que a cada ação há uma reação, especialmente em todos os aspectos, na política, na economia, em tudo. Então, mas por isso que eu voltei ao passado para tentar responder a uma provocação feita que voltou a isso. Mas quero que as agências reguladoras funcionem para melhor serviço e que o setor público tenha eficiência. Não um debate sobre o Estado médio, grande ou pequeno, um Estado eficiente de fato. E que o Estado brasileiro não seja de propriedade das corporações, porque ela é de propriedade do cidadão. É o cidadão que paga a conta. Quem recebe salário mínimo, um pouco maior, todos pagamos o serviço. Mas o servidor público tem que entender essa cultura de ser um prestador de serviços e não o cidadão ser o seu fornecedor do salário mensal e não cuidar de quem ele paga o seu salário. Obrigado, senador.